מסכת נדרים, דף מם גימל עמוד א', יש לנו דף מם בית עמוד בית, עם באשו טרייז ניה שבאש פרסימה, אונג'י קומסה המשנה. תופעה למשנה. המודל ענה מחברו, הפסוע כיסתה ז'ורדו, כינאו וייטר פרובייטו דוסאו קולגה. לא ישילנו ולא ישאל ממנו. Então, ele não pode emprestar coisas para o seu colega e não pode pegar deles coisas emprestadas. Loyalveno, loyalvemimeno. Então, não pode emprestar para ele e nem pegar dele emprestado dinheiro. Ou, a verdade é, lilvot é lavdavka dinheiro, mas o Urano aqui na última linha, ele explica para a gente qual é a diferença entre Sheila e Alvá. Quer dizer, os dois em português se traduz por emprestar. Mas eles são diferentes, como a gente vai ver agora. Então Urano fala, Sheila Shaiha Bemide de Adar Beine. Sheila eu uso em alguma coisa que eu empresto e ele me devolve a mesma coisa que eu emprestei. Eu emprestei para ele uma cadeira. Ele usou, fez o jantar, trouxe os convidados, etc. Terminou, ele me devolve a cadeira. Quando eu empresto para ele dinheiro, eu não espero que ele me devolva as mesmas notas que eu dei para ele. Sei lá, emprestei para ele a... Ah, emprestei para ele, sei lá, um refrigerante, um ovo, farinha, mas tá bom. Então, ele vai pegar, vai usar, vai comprar outro igual, vai me devolver. Então, sei lá, de libita, outra história. CABCA, tem alachota ali. Mas então, isso é alva. Quando ele usa o que ele recebeu e ele me devolve outro igual, parecido, no mesmo valor, isso é alva. Sheila é, ele usa e me devolve a mesma coisa que eu emprestei para ele. É o mesmo objeto. Então, por isso que a Mishnah usou as duas linguagens. Então, eu vou ler de novo no Ran. Sheila shaicha bemide de adar beine. Então, Sheila eu uso em algo que o próprio objeto é devolvido. Que beima, kelim. Como, por exemplo, animal, objetos, etc. Alva'a, empréstimo. Shaicha bemide de lo adar beine. Que alva'at ma'ot. Então, alva'a se usa em algo que o objeto emprestado não é ele mesmo que é devolvido. Como, por exemplo, o dinheiro. Quer dizer, se eu sempre emprestei para uma pessoa dinheiro, ele me devolve depois de 6 meses as mesmas notas, exatamente as mesmas notas. Ele falou, você pedia emprestado para guardar embaixo do colchão, eu ficava com ele, podia investir, podia comprar, podia fazer outras coisas. Quer dizer, emprestei para te ajudar. Você precisa gastar em alguma coisa. Quer dizer, você quer, sei lá, fazer investimento, pagar as dívidas. Não sei para que você precisa de dinheiro emprestado, mas para guardar as notas ali dentro do envelope e me devolver depois de 6 meses, eu não... Para que você pediu emprestado? Então, por isso, alvá é um empréstimo que... Então, e essa é a diferença que tem entre Sheila e alvá. Mas, bom, voltando aqui à nossa Mishnah, mudaraná não pode nem Sheila, nem ele que faz, nem ele receber, e nem alvá, nem ele que faz, nem ele receber. Veloim korlo, e ele não pode vender para ele. Veloikach mimeno, e nem comprar dele. Então isso está escrito na Mishnah. Quer dizer, não pode nem emprestar, nem pegar emprestado, não pode. Então isso é a Mishnah. Quer dizer, alguém quer mudar a Anah, mechaveró, ele quer dizer, o Reuven jurou que ele não vai ter nenhuma Anah de Shimon. Então ele falou, ele não pode emprestar para o Shimon, ele não pode pegar emprestado do Shimon. Ele não pode dar uma alva para o Shimon. Não pode pegar uma alvá do Shimon. Ele não pode vender para o Shimon. Ele não pode comprar do Shimon. Isso é o que está escrito na Mishnah. Vem a Gemara. Fala, peraí. Bishle maloi alveno de kamehanele. Então, a Gemara começa com a... Digamos que Reuven jurou que ele não vai dar nenhuma aná para o Shimon. Então, Shimon é proibido de aproveitar do Reuven. Então, fala Mishnah, eu entendo que o Reuven não pode emprestar dinheiro para o Shimon. Por quê? Shimon recebeu dinheiro, ele está recebendo maná. Mas ela lo yalve emeno. Mas camarada, ele falou, agora se o Reuven vai pegar dinheiro emprestado do Shimon, o que o Shimon ganha com isso? Vocês vão me falar, ganha juros. Ah, quem está falando que ele empresta é sem juros. Então, eu estou falando assim, eu fui lá, pedi para o Shimon 50 mil reais por um ano. Vai passar um ano, vou devolver para ele os mesmos 50 mil reais que eu peguei emprestado. O que o Shimon ganhou?
Ele deixou de garantia de alguma coisa?
Não, então, não sei, aqui não está falando de garantia nada. Ele falou, peguei emprestado, vou devolver para ele daqui a um ano o que eu peguei emprestado. Então pergunta a Gmará, qual é o benefício que Shimon tem disso? Por que a Mishnah proibiu? E agora aqui, na sequência da Gmará, tem algumas explicações. Eu vou falar de acordo com como explica o Tosfot e o Rosh, porque eles que batem com a Girsá, que está escrito aqui na Gemara para a gente. Quer dizer, o Ran traz uma explicação um pouco diferente, mas ele também traz uma Girsá um pouco diferente. Então, a gente vai com a explicação do Tosfot e do Rosh, que batem com o texto que está escrito aqui na Gemara para a gente. O Bishlama loyalve emeno, loikach emeno, dekamitane mine. Ele fala assim, olha, tá bom, mas mesmo a pergunta que eu fiz era válida. Ele falou assim, olha, mas dá para responder a pergunta que a gente fez agora, Bedocha. Que esse é o segundo Bishlema. O Bishlema loyalve emeno, que alguém te perguntou antes, loikach emeno, kamitane mine. Então assim, de novo, Reuven proibiu o Shimon de ter a aná dele. E aí a gente perguntou, olha, que o Reuven não pode emprestar dinheiro para o Shimon. Eu entendo. Por que que o Shimon não pode emprestar dinheiro para o Reuven? O Shimon não ganha nada. Então fala, Gmará, olha, isso dá para explicar. Que às vezes dá para explicar que o Shimon ganha alguma coisa. Por exemplo, se as moedas que o Shimon me emprestou são notas velhas, são moedas que não é aceito em qualquer lugar. Quer dizer, o mesmo valor. Vou devolver para ele exatamente a mesma coisa. Mas eu peguei ali notas antigas. Vou devolver notas novas. Por exemplo, sei lá. Tem muita gente que quando você vai trocar dólar, faz questão de ter a nota nova com a foto grande ali, com a listra azul. Eu peguei dele $1,000 em notas antigas. Na hora de devolver, eu vou devolver com notas novas. Não tem surjiribit, que é exatamente o mesmo valor. Mas agora ele saiu ganhando alguma coisa. Então, fala, Gmará, isso, se você me respondesse isso, dá para engolir essa resposta. Não é uma resposta ótima, porque no fim das contas, quer dizer, o normal, você pegou emprestado, não é que ele está com notas com isso. É a mesma coisa em compra e venda, quer dizer, talvez ele comprou alguma coisa e eu estou pagando o valor normal, mas é uma coisa que ia ser difícil dele vender, etc. Então acabou sendo para ele um benefício conseguir vender. Então, por isso que é proibido eu comprar dele. Então, não só que eu não posso vender para ele, mas também não posso comprar dele. Então, eu falo, Gmará, é a mesma coisa. Dá para explicar que mesmo que é assim... A gente tinha falado lá atrás que se é uma compra que está encalhada e que não tem ninguém querendo comprar, é óbvio que é um benefício eu comprar dele. Aqui eu tenho que explicar, a Mishnah vai falar um Hidush, que mesmo que não é uma compra assim, mas daria para explicar alguma coisa. Só que, pergunta a Gmará, ela loishalemeno. Agora, a Mishnah também falou para não lishol. O que quer dizer não lishol? Não pegar emprestado. Então, digamos assim, o Shimon foi lá e emprestou um martelo para o Reuven. Passou, o Reuven foi lá, construiu a sucá dele com o martelo, ou consertou a mesa, sei lá, que ele estava mexendo ali com prego, martelo, etc. Fez o que ele precisava fazer, devolveu o martelo para o Reuven, para o Shimon. Aqui, o que o Shimon saiu ganhando? Absolutamente nada. Então fala, mas mesmo se você tentar explicar os outros dois, uma explicação... difícil de engolir, mas que dá para engolir. Ele falou, dois você explica, o terceiro, que na verdade não é o terceiro, é o primeiro, não entra. Então fala, Gmará, mesmo se você quiser dar uma explicação ali, uma explicação difícil de engolir, nos outros dois, ele falou, lo ishalemenu, mas kametane miné. Aí, no, na Sheila, não tem o que explicar qual aná o Shimon tem. Ele emprestou o martelo, a cadeira, a mesa, sei lá o que foi. Né? Como a gente falou, animais ou objetos. Ele voltou exatamente igual ele estava. O Shimon não ganhou absolutamente nada disso. Qual que é a explicação da Mishnah? Por isso, vem a Gemara e traz duas explicações na Mishnah. Amar Rabbeinu Rabbi Hanina, que gonjo nadro anazem ze. Então, Rabbeinu Rabbi Hanina fala, não, para explicar a nossa Mishnah, a gente tem que falar, não que o Reuven jurou que o Shimon não vai ter aná dele, ou que o Reuven jurou que ele não vai ter aná do Shimon. E sim, fala Rabbeinu Rabbi Hanina, a nossa Mishnah, quando fala mudar aná, é que o juramento de não ter proveito é em duas mãos. Quer dizer, nem o Reuven pode do Shimon, e nem o Shimon pode do Reuven. Então aí, se o Reuven empresta dinheiro para o Shimon tem um proveito. Se o Shimon empresta dinheiro para o Reuven tem um proveito. Já que a proibição está dos dois lados, então eu proíbo tanto emprestar daqui para lá como de lá para cá, tanto vender daqui para lá como de lá para cá, tanto emprestar objetos daqui para lá como de lá para cá. Porque os dois estão proibidos. Essa é a primeira resposta. Então, Amar Rabbeinu Rabbi Hanina, que gonshe nadru aná zemizé. Quer dizer, os dois juraram não ter aná, e aí, por isso, a Mishnah proibiu tanto comprar como vender, como emprestar daqui para ou pegar emprestado, ou emprestar dinheiro ou pegar dinheiro emprestado. Então, isso é a primeira explicação que a Gemara deu aqui na nossa Mishnah. Abai Amar, Abai vem e fala, outra explicação. O quê? Gzerá. Lishol, Mishum Lashir. Vechen Bekulum Gzerá. Aí fala Abai, você tem razão. Quer dizer, se o Reuven jurou que o Shimon não vai ter proveito nenhum dele, se o Reuven emprestar um objeto para o Shimon, ele está transgredindo o juramento dele. Mas, se o Shimon empresta alguma coisa para o Reuven, o Reuven depois vai lá e devolve para ele, ele não fez nada de errado. Só que o quê? Fala, vai, vieram o caminho, ficaram com medo. Se eles começam a... O Shimon empresta uma coisa para o Reuven. Depois, outro dia, o Shimon empresta mais uma coisa para o Reuven. Vai o dia que o Shimon está precisando, o que o Reuven vai fazer? Vai acabar emprestando para ele. Então, o caminho falaram, olha, jurou que não vai ter aná, você não empresta, você não pega emprestado. Porque eu proíbo um lado da transação, porque se ele acontecer, vai acabar acontecendo o outro lado da transação. E aí fala a Gemara. Vechem bekulhu. Agora que a gente chegou aqui, é a mesma coisa, não preciso chegar no caso de emprestar dinheiro, não é que ele emprestou dinheiro com moedas ruins e agora está devolvendo com moedas boas. Aí ele fala, olha, eu proíbo pegar emprestado, porque você vai acabar emprestando. Quer dizer, Reuven, a gente perguntou antes, Reuven emprestar para o Shimon tem aná. Quando o Shimon empresta para o Reuven, qual aná o Shimon tem? E a gente falou, não, pode ser que era uma moeda velha, e agora quando o Reuven for devolver, vai ser uma moeda nova. Fala, mas não precisa chegar nisso. Eu proíbo o Shimon emprestar para o Reuven, porque se o Shimon emprestar para o Reuven, amanhã o Reuven vai acabar emprestando para o Shimon. Então isso é a resposta, segundo a resposta da Gemara aqui. Agora, o Ran faz uma pergunta. Que o quê? A gente estudou lá atrás, no Daf Lamed Alef, que a pessoa que jurou que não vai ter aná de nenhum Yehudi, ele falou, ele não pode comprar dele... Só que fala a Mishnah, ele pode comprar dele acima do preço e vender mais barato do que era o preço. E lá a gente não fez uma gzerá, que é proibido ele comprar porque talvez ele vai vender, ou proibido ele vender porque talvez ele vai comprar. Pergunta ao Rano, por que aqui você faz uma gzerá? E lá não. Responde o Rano, muito simples. Aqui, ele jurou que ele não vai ter nada de uma pessoa. Mas o Reuven e o Shimon. O resto do mundo, está todo mundo livre para vender para ele, comprar para ele, etc. Então, se eu vou fazer uma gzerada da banana, olha, eu proíbo você emprestar para ele ou comprar dele, porque talvez vai acabar vendendo para ele. É, ok. Mas lá atrás, ele tinha feito um juramento que ele não vai ter proveito de nenhum Yehudi. Então, o que eu vou fazer? Mandar ele comprar dos goim? Eu não quero que ele vá comprar dos goim. Tipo, essa pessoa já jurou que, quer dizer, essa pessoa já jurou que não vai ter nenhum proveito de nenhum Yehudi. Agora, então assim, óbvio que se ele quiser comprar acima do preço, os Yehudim vão vender para ele felizes da vida. Mas se eu vou proibir para ele me dar a banana, comprar acima do preço, ele vai ser obrigado a comprar dos goim. Aí, quer dizer, ele vai acabar... Então, ele falou, o Matzrichin Ale, Leinod, Lovdi Kochavim, Trichale Milta, ele vai acabar... E que o Anshein Asur, Ela Lanat Havero, Bilvat, Matzrichin Ale, Kamala de Milta, Vegazrinan. Então, ele falou, aqui, lá é uma gzera muito pesada, eu proibi ele de comprar de qualquer Yehudi mesmo acima do preço. Mas aqui, como é uma pessoa só, então tá bom. Ele falou, você não vai comprar dele, você vai comprar do outro. Vai comprar do fulano. Quer dizer, se jurou, o Reuven jurou que o Shimon não vai ter nada dele. Então o Shimon não pode ter nada do Reuven. Mas o Shimon não pode ter nada do Levi, do Yehudá, do Issachar, do outro Reuven, do vizinho dele. Então ele falou, aqui eu faço o gzera, não quero ficar com compra e venda. Mas lá eu vou falar assim, eu vou fechar, já fechei, ele já, com juramentos, ele já fechou muitas portas. Eu não vou fechar ainda mais portas para ele e deixar ele totalmente isolado. Mas bom, esse foi o Ran para explicar aqui a Gzerá do Abaye. E assim ele traz que o Rambam respondeu, porque aqui o Abaye fez essa Gzerá e lá atrás não. Agora vamos para Mishnah. Mishnah é um pouco longa. Não? Amar lo ashileni paratcha. Então, digamos, para a gente ficar ainda. Reuven foi para o Shimon. Falou para o Shimon, Shimon, por favor, eu quero a sua vaca emprestada. Aqui não tem juramento nenhum entre eles, tá? É um caso novo. Ele falou, Shimon, por favor, eu quero a sua vaca emprestada. Amar lo ena prunha. Ele falou, olha, agora eu não posso emprestar. Sei lá, ou que ela está emprestada para outra pessoa, ou estou usando ela. Não está disponível. Amar, aí o Reuven ficou bravo. Ele falou, Kunam Sadi, She'ani Horesh Ba. Ele falou, eu juro que eu não vou arar o meu campo com a sua vaca. Leolam, para sempre. Então fala a Mishnah o seguinte. Depois a gente vai ver na Agmará esse Hiluk, essa divisão. Mas fala a Mishnah o seguinte. Imayadar Kolach Rosh, O Asur Vecholada Mutarim. Se ele estava acostumado, ele mesmo, a arar a terra, então quando ele falou, eu juro que eu não vou arar com a sua vaca, fala a Mishnah, ele está se referindo a ele mesmo. Então ele mesmo não pode arar com a vaca do Shimon. Mas se vai vir outra pessoa arar o terreno dele, com a vaca do Shimon, ok. Por quê? O juramento dele recaiu só sobre ele mesmo. Vemendar Kolachroj, agora se normalmente ele não está acostumado a arar a terra. Uve Koladama Surib. Então aí eu explico que o juramento dele é o meu terreno, que assim, quando ele ara, ele falou, juro que eu não vou arar o meu terreno, ele ara. Quando ele não ara, a explicação de juro que eu não vou arar o meu terreno com a sua vaca é juro que o meu terreno não vai ser arado com a sua vaca. E aí, quer dizer, fala Agmará não, desculpa, Mishnah, Vemendar Kolachrosh, se ele não está acostumado a arar, Uve Koladam Asurim, a proibição recai sobre ele e sobre todas as pessoas. Porque, como a gente falou, a gente explica, eu juro que o terreno não vai ser arado, não é eu juro que eu não vou arar. Continua a Mishnah dizendo, Amudarana mechavero ven lo mayochal. Se a pessoa jurou que não vai aproveitar, que não vai dar proveito para o seu amigo. Olha, a gente falou na Mishnah anterior, quer dizer, Reuven jurou, olha, eu juro que o Shimon não vai aproveitar dos meus bens. E agora, ven lo mayochal, o Shimon, coitado, está morrendo de fome. O que a gente faz? Então, Reuven, não pode dar comida para o Shimon. Reuven, não pode dar dinheiro para o Shimon. Mas vai lá, Gmará. Que o Reuven pode. Ele vai para um comerciante e fala, olha, Isploni noder mimeni ana. Ou dar mimeno ana. Cadê o... Então, Isploni mudar mimeni alaha. Ana. Então, fulano não pode ter ana de mim. Vem e odeia mais. Ele fala, eu não sei o que fazer com ele. E aí o comerciante ali entende o que está acontecendo. Vê o Notelo. E aí ele vai lá e dá comida para o Shimon. E depois ele vem cobrar do Reuven. O Ba vem no Notelo. E depois ele vem e ele cobra do Reuven. Vou ler o próximo exemplo que é mais ou menos a mesma coisa e depois eu vou explicar o que o Ran traz aqui. Aí habitou livnot gidroligdor. Ele tinha uma casa para construir, uma cerca para fazer, sadeu lictor, o terreno para colher, etc. Olha que zelo poalim. Ele vai para os trabalhadores. Vomer, isploni mudar me meniana. Então ele fala, olha, fulano não pode ter proveito de mim. Vem até mais, eu não sei o que fazer para ajudar ele, porque ele precisa de ajuda, ele não tem dinheiro para contratar funcionários. E aí, eu não sei como ajudar ele. Então ele falou, vem nosso mimo, vai ver nosso sacar mizé. Eles vão lá, trabalham para o fulano, e vão e cobram, quer dizer, eles vão lá, trabalham para o Shimon, e vem e cobram dinheiro do Reuven. Então, a gente estudou isso também, quem lembra, a gente estudou isso em Masechet Ketubot. A Gemara trouxe esses casos. Só que o Ran traz aqui, que a obrigação do Reuven pagar, é uma obrigação moral. Mas se depois vier o comerciante e cobrar do Reuven, o Reuven fala, olha, eu não falei nada. Quer dizer, eu falei que eu não sabia o que fazer. Mas azar o seu, você que quis dar dinheiro para ele. Por quê? Se eu falar que o comerciante, quando vai alimentar o Shimon, é Sheliach do Reuven, então quem está alimentando o Shimon é o Reuven. Não é o comerciante por conta própria. Então, se o comerciante pode ir no Beidin e falar, olha, você prometeu que você ia pagar, etc. Eu fiz só porque você mandou. Então, a gente não consegue driblar o juramento. Para a gente driblar o juramento, é que o comerciante não tem direito de cobrar do Reuven. Aí ele cobra do Reuven e o Reuven vai lá, de bom grado, e paga. E aí, quer dizer, o comerciante confia que o Reuven vai pagar, vai lá e faz, e vai lá para o Reuven, e o Reuven de boa vontade vai lá e paga, ok, mas quer dizer, o comerciante quando faz isso, está tomando um risco, a mesma coisa os Poalim, eles podem chegar ali no Reuven depois, só que, por quê? O Reuven não falou, eu vou pagar, se o Reuven prometesse que ele ia pagar, então o comerciante ia ser chilear do Reuven, e aí o Reuven ia ter a obrigação de pagar. Só que ele não ia poder dar para o Shimon, porque aí se chama que é direto do Reuven para o Shimon. E a gente falou, o Shimon não pode ter nada do Reuven. Então, por isso a Mishnah permitiu fazer dessa maneira, mas, e aí tem que tomar cuidado, que fazendo dessa maneira, fica a coisa que o comerciante, quando vai lá e dá o dinheiro às mercadorias, ou os funcionários vão lá e trabalham no terreno do Shimon, eles não têm, quer dizer, o Reuven não tem obrigação de pagar para eles. Por quê? Eles foram lá por conta própria. Só que tem aqui um acordo de cavalheiros que vai acontecer assim.
Se alguém não pagou, vem cá aí que eu pago.
É?
Se alguém não paga, vem aqui que eu cubro.
Não, então, ele não falou isso. Ele falou, olha, o fulano precisa de comida, eu não sei o que fazer para ajudar ele. Então, e aí, por quê? Porque justamente se ele falasse, olha, pode dar para ele que se ele não pagar eu cubro, ele está ajudando ele. E aí, se ele está ajudando ele, ele está transgredindo o juramento. Então, não ia servir. E por isso aqui, o que a gente tem é uma... Eu falei, talvez até tenha uma obrigação moral. Mas, se o Reuven chegar e falar, não pago, O comerciante se deu mal. E aí, quer dizer, o comerciante, se quiser, pode falar, tá bom, não quero ajudar. Se vira, arranja outra pessoa. Eu não quero pegar esse risco. Mas é isso que o Urano traz aqui. Se não tiver esse risco, se chama aqui o comerciante, é funcionário do... É um enviado do Reuven para dar para o Shimon. Aí a gente não tribula o juramento. Aí o Melech Badere agora fala a Mishnah. O Reuven e o Shimon estavam viajando, só eles dois, sozinhos. Vem lá, Meirchal. E aí o Shimon estava morrendo de fome. Não tinha, acabou a comida dele. Ele não tinha o que comer. E agora não tem alguém para falar, olha, vai lá, dá para ele, depois a gente acerta, depois não sei o que fazer. E aí dá uma indireta que ele vai acabar acertando. Eu não tenho como fazer isso. Por quê? Então só os dois. Os dois vão ter certo. Então, primeiro fala a Mishnah, Noten lechad leshum matana, ve'olo mutarba. Então fala a Mishnah, ele dá para outra pessoa que está viajando ali com eles, dá de presente. E aí, quer dizer, digamos, tem o Reuven, o Shimon e o Yehudá. O Reuven vai lá e dá comida de presente pro Yehudá. Agora que é do Yehudá, o Yehudá pode dar pro Shimon. Por quê? Não se chama pro Shimon, recebeu do Reuven. Agora, óbvio que, nessa situação, o Yehudá pode pegar a comida e guardar para ele, por um bolso, falar, olha, é meu. Por quê? O Reuven deu pro Yehudá, ele não deu pro Shimon. Se ele fizer isso, vai ser uma pessoa, talvez, cruel, insensível, mau caráter, mas ladrão ele não é, porque ele ganhou de presente. Mas, então, fala a Mishnah, isso é se tem outra pessoa viajando com eles. Então, o Reuven dá para o Yehudá, o Yehudá dá para o Shimon. Se não tem outra pessoa com eles, fala a Mishnah, maniach ala sela ou ala gader. Veomer are hen mufkarim. Ele pega a comida ou o dinheiro, coloca ali em cima da pedra, em algum lugar, e fala, olha, isso é efker. Quem pegar, pegou. E aí, depois que foi feito o efker, o Shimon pode pegar. Lekol mi sheachpot. Ve'alo noter ve'ocher. Aí o Shimon pode pegar. Rabi Yossi Yosser. Rabi Yossi proíbe essa solução ali do efker, e aí a Gemara vai tratar exatamente qual é a objeção que o Rabi Yossi tem com essa solução do efker. Por quê? Teoricamente, quando ele fez efker, ele não é mais dono. E aí, quando ele não é mais dono, veio o Shimon e pegou. O Shimon está pegando uma coisa que é efker. Não. Mas é efker. O outro pode não pegar. Ele vai largar aqui no deserto. E a próxima pessoa que passar aqui vai pegar. Eu não dei para ele nada de presente. Ele pegou do efker. Então agora vai perguntar e vai explicar qual é a objeção do Rabi Yossi nesse caso do efker. Mas explicou que se eles estão sozinhos, de acordo com Tarakama, Kakami, ele pode fazer efker. E aí o Shimon vai pegar, e não se chama que o Shimon está aproveitando do Reuven, porque o Shimon não recebeu do Reuven, o Shimon pegou do efker. Efker é sem dono. E vem, o Rabi Yossi fala, não, isso não pode. Então o Rabi Yossi proíbe aí o caso do efker. E hoje a gente vai ficando por aqui. Baruch Adonai Leolam, amém, ve amém.